Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para Chicago, principalmente nesse início de semana negativo para os preços. Quedas importantes de 12 a 13 pontos nos principais vencimentos. Vamos entender essa dinâmica da negociação lá em Chicago e por que a semana está começando pressionada. E quem nos ajuda com a análise é o Marcos Araújo, direto lá da Agriinvest, direto de Curitiba, no Paraná. Bem-vindo, Marcos. Obrigado mais uma vez pela participação. O que aconteceu com o mercado que começou de mau humor essa semana, Marcos?
Olá, muito boa tarde. O mercado hoje começou de mau humor e gelado em Curitiba. Vamos lá. O que afetou as cotações em Chicago, principalmente, foi a melhora do clima norte-americano e também agravado aí por uma fala do presidente Trump de que não está preparado para uma negociação com a China, principalmente com a gigante de tecnologia Huawei. Também nós tivemos aí um movimento de aversão a risco intensificado nesse dia, vários investidores saindo dos países emergentes e aí também liquidando ações como Bovespa e indo para o dólar e outros títulos mais seguros a nível global. A guerra comercial entre Estados Unidos e China, todo mundo sai perdendo, uma vez que nós temos aí essa economia globalizada, interligada, e nós, o Brasil aqui, tendo um problema do seu maior parceiro comercial, a Argentina, e também a China, você já vê outras economias dando sinais de fraqueza e uma Alemanha muito próxima de entrar na recessão econômica, Alexander.
Ô Marcos, diante de todos esses fatores, a tendência para o mercado em Chicago é negativa? Ele tende a continuar caindo? Ou hoje foi um movimento pontual só, hein?
Alexander, conforme nós vimos alertando nossos clientes desde o dia 20 de junho, a gente recomendou para vender o bushel da soja safra nova, o março, a 9,60 e o vencimento, maio 20, acima de 9,63. Chicago segue em linha com seu comportamento sazonal de 34 anos, que é de queda de preço da soja até o começo de outubro. Então nós temos um movimento dentro de uma normalidade, vamos dizer assim. E o que mais nos preocupa, Alexander, o presidente Trump, ele está de olho na reeleição e ele tem anunciado programas de ajuda aos produtores norte-americanos, estes que estão numa situação financeira muito delicada. Então o governo já prometeu ajudas de 15 bilhões de dólares. Isso daí, o passado nos mostra que quando o governo entra ajudando os produtores americanos, isto gera uma pressão negativa muito baixa de preço nas commodities agrícolas. Quem está mais tempo no mercado aí, lembra de ver o bushel da soja abaixo de 5 dólares, ver um bushel do milho abaixo de 2,50 o bushel. Então, essa questão dos subsídios americanos gera uma grande preocupação para nós, de médio para longo prazo.
Você falou de um mercado a 5 dólares, ou pelo menos a gente chegou a ver esse mercado a 5 dólares, a gente pode ver de novo esse mercado, ou o piso é mais em cima, digamos assim?
Eu acho que o buraco é mais em cima, né? Porque você tem hoje uns custos de produção bem maiores, e se viesse a 5 dólares, ia ser uma bancarrota, geraria uma crise sem antecedência, histórica, né? Causaria um prejuízo gigantesco para o agronegócio americano e eu diria global. Então não acho que Chicago possa vir tão baixo assim, mas eu acho que Chicago em algum momento nessa temporada, se consolidando essa produção americana ao redor de 100 milhões de toneladas, nós temos um potencial de ver Chicago abaixo dos 8 dólares o bushel.
Abaixo dos 8?
Eu diria que sim.
Tá. Agora, ô Marcos, é hora de vender nos atuais patamares ou dá para esperar mais um pouco, hein?
Alexander, nós defendemos muito aqui na Agriinvest o fator decisório sobre a decisão de venda do produtor rural, do sojicultor. Nós recomendamos a lucratividade. Então, de novo, a gente defende bastante, ano bom é quando a gente tem lucro. E no mercado gera uma discussão muito grande a respeito da vantagem ou desvantagem de você ter um custo em reais ou um custeio em dólares por hectare. Nós vamos mostrar na sequência o efeito disso de um sojicultor que tem seus custos em reais versus aquele sojicultor que tem seu custo em dólares por hectare.
Muito bem, a gente tem uma tabela aqui, Marcos, vou pedir até para o nosso editor colocar no ar aqui para a gente, o Gabriel, o quadro analítico da safra 2019-2020, a gente já está fazendo conta para a negociação da próxima safra, certo?
Exatamente, Alexandre. Então, essa safra 19/20, ela vai iniciar o plantio agora, a partir de 15 de setembro, o pessoal do Médio Norte do Mato Grosso iniciar a arrancada do plantio. Uhum. Então, vamos lá, Alexandre. Nós temos aqui várias regiões que a gente acompanha esta rentabilidade da soja. Desde o Nordeste do Mato Grosso, o Médio Norte, Oeste do Mato Grosso, Sudeste, Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas, Bahia, Tocantins, Piauí e Maranhão. Estimando aqui um custo total de produção, custo variável e o custo fixo, tanto em reais por hectare, como em dólares por hectare, para uma produtividade esperada de 60 sacas. E aqui nós temos o custo total logístico, da fazenda até o FOB navio. Então, agora eu coloquei uma luzinha, um quadrado vermelho, mostrando essas regiões em análise. O que, que é importante a gente estar falando? Eu vou apresentar esse estudo nosso na Global Grain agora em setembro. Tá? Então, nós temos aqui o que nós chamamos de replacement, que é o custo de reposição. Quanto que deveria estar a soma de Chicago mais o prêmio no porto para cobrir o custo de produção? Então, para dar uma prova da nossa teoria aqui, para aquele sojicultor que tem seus custos em reais e ocorre uma desvalorização do dólar como ocorreu, por exemplo, aquele produtor que comprou seus insumos a R$ 3,90, agora nós temos o dólar disponível a R$ 4,07, ok?
Ok.
Esse dólar disponível a 4,07, Alexander, leva o dólar futuro, lá para abril do ano que vem, ao patamar de 4,14. Então, nós estamos aqui avaliando, vejam vocês a primeira linha, por exemplo, um produtor do Nordeste do Mato Grosso, que tem os seus custos de produção, a soma de Chicago mais o prêmio no Porto são praticamente 7,80 bushel para cobrir o custo de produção desse nosso produtor rural.
A soja precisaria estar R$ 7,80 para zerar, para ele não
pra
ter...
Para zerar.
Tá, ok.
Colher 60 sacos por hectare e ter essa logística de US$ 75,22, uhum. Ele, com um custo de R$ 3.150 por hectare, ele ficaria no 0 a 0.
Tá.
R$ 7,80 o bucho. Vamos arredondar aqui. Já o produtor da mesma região, que tem o seu custo em dólar por hectare, um custo estimado de US$ 807,69 por hectare, a soja no porto, Chicago, mais o prêmio no porto, Alexander, são 8,15.
Ou seja, o sarrafo é mais alto para quem tem custo em dólar.
Exatamente. De 7,80 para 8,15, são 35 centavos de dólar por bushel. Ou seja, o produtor que tem o seu custeio em reais... Chicago, a soma de Chicago mais o prêmio, tem que subir 77 centavos de dólar por tonelada para que eles tenham seu ponto de equilíbrio alcançado.
Que interessante. Isso é uma regra, Marcos? Vale para todas as regiões?
Se você puder observar aqui no nosso quadro analítico, todas as regiões observadas mostram essa vantagem competitiva para o produtor rural que formou o seu custeio em reais. Então, isso é mais intensificado principalmente para as regiões do Mato Grosso e Bahia, já que são grandes produtores que precisam se financiar em bancos internacionais, os quais os financiam em dólares e não em reais. Tá, Alexandre? Por isso, a gente costuma fazer uma analogia. Aquele produtor que forma o seu custo de produção em dólares equivale a dizer que ele é um produtor americano, norte-americano, plantando aqui no Brasil. Ele é dependente, a sua rentabilidade está vinculada a uma alta do preço da soja no mercado internacional, via Chicago ou via prêmio. Ele pouco se beneficia de uma eventual valorização do dólar frente ao real. Só que, comparativamente falando agora, na contramão, o produtor rural que tem seus custos em reais, ele se beneficia duplamente se houver uma alta da cotação da soja no mercado internacional e também da desvalorização do real.
Mas e se for o contrário, Marcos? Eu fiz um custo muito alto e vendi a soja muito baixa. Ainda assim é melhor?
Olha só, vai valer muito a pena para um produtor rural fazer seus custos em dólares. Por exemplo, agora, se ele pegasse US$ 1 milhão no mercado internacional, trouxesse com um câmbio a 4,07, ele teria R$4.070.000. Se lá no momento da safra mantesse o dólar vier para 3,50, ou seja, ele está devendo US$1 milhão a 3,50, ele está devendo R$3.500.000. Ele teve um ganho do câmbio, da taxa de câmbio, de R$570.000. Aí beneficia o produtor que teve a opção de fazer o custo em dólar, nesse momento. Ele pega com a taxa de câmbio com o real desvalorizado e quando ele for pagar no momento de safra, se o real tiver valorizado, aí sim é o momento que favorece aquele produtor que tem os seus custos em dólares. Vejam aqui esse exemplo, Alexander. Vamos pegar então, vamos analisar, nós temos o vencimento Chicago Maio 2020 na Bolsa de Chicago a 9,06. O prêmio da soja FOB Porto, ele está praticado em torno de 33 centavos acima de Chicago.
Isso significa uma soja 9,39 aí.
Ou seja, nós temos um flat price que nós chamamos a 9,39. Veja que vocês, o produtor do Nordeste do Mato Grosso, o ponto de equilíbrio dele seria um bushel de 7,80. De 7,80 para cima ele está ganhando. Já o produtor que tem seu custo em dólar, ele começa a ganhar a partir de 8,15. Okay. De 7,80 a 8,15 ele não está ganhando nada, aquele sojicultor tem um custo em dólar. Vamos avaliar aqui então esse nosso quadro, um sojicultor colhendo 60 sacas e travando nesse momento Chicago a 9,06 mais um prêmio, o que dá um flat price de 9,39, o prêmio de 33, garante um flat price de 9,39 e travando o dólar futuro a 4,14, ok?
Ok.
Descontando aqui, Alexander, o custo logístico para essas regiões. Por exemplo, Médio Norte, que é Sorriso, descontando do FOB Navio até a fazenda, na cidade, US$84,88. Vejam vocês que um sojicultor de Sorriso, que tenha seus custos em dólares de US$794,87 por hectare, colhendo 60 sacas, ele tem um lucro em dólares de US$141,61. Já aquele sojicultor de Sorriso, que travou seus custos em reais de R$ 3.100, nesse mesmo cenário, mantendo tudo do jeito que está, ele tem um lucro de R$ 777 por hectare.
Mas vamos transformar esses US$141 aí em real, só para a gente ter essa margem de comparação mais fácil, Marcos.
Vamos lá, 141,61 com o dólar futuro a 4,14.
Então, R$586.
R$586 contra 777 do produtor que tem seu custeio em reais. Praticamente R$191 a menos por hectare.
O custo ficou mais baixo, por isso sobra mais dinheiro no bolso dele.
O
custo em real, no caso.
Custo em reais, a gente permanece em R$3.100. Você vai comprar seu sumo em reais. A afirmação que nós chegamos, à conclusão, Alexander, é que a desvalorização do real, o real na época da compra dos insumos estava R$3,90, eu estou vendendo a soja com dólar futuro a R$4,14,
tá.
Beneficia muito mais o sojicultor que tem os custos em reais do que aquele que tem seu custo em dólar.
Quem tem custo em real, vende então, Marcos, no final das contas?
Eu fico muito tranquilo, Alexandre, porque nós estamos colocando aqui um custo de R$3.100. Se nós pegarmos um custo operacional dessa soja, somando sementes, químicos, defensivos, custo operacional, nós temos visto aqui um custo médio em torno de R$2.500 por hectare. Ou seja, já está embutido aqui, nesse custo de R$3.100, em torno de R$600 de remuneração dos fatores, que é o valor da terra, depreciação. Ou seja, teríamos aqui uma receita líquida. Se nós pegarmos um sojicultor, vamos pegar um sojicultor médio norte do Mato Grosso, de 2 mil hectares. Se ele colher 700, se tiver uma receita líquida, como está dando agora, de R$777 por hectare, Alexandre, colhendo 2 mil hectares, que é um produtor considerável, médio da região, ele tem uma receita nos próximos 6 meses na soja de R$1.554.000. Dividido por 6 meses, ele teria uma receita mensal de R$259.000, só na soja, sem fazer a conta do milho safrinha 2020.
Bom, então a gente tem uma condição favorável aí para venda, mas a pergunta que fica, Marcos, é mesmo lucrando menos, ainda assim, quem tem custo em dólar tem um rendimento aí positivo. É hora de participar também ou daí, nesse caso, precisa de esperar algum movimento diferente?
Eu acho a resposta, a nossa avaliação para aquele produtor que tem o seu custeio em dólar, o ponto para alta da preço da soja em dólar, a expectativa dele é muito mais vinculada ao prêmio da soja do que propriamente Chicago.
É, né?
Então, ele poderia fazer o seguinte: travar esse Chicago a 9,06, o bushel, trava esse bushel, desculpa, compra um seguro de alta da soja na Bolsa de Chicago para o vencimento novembro ou janeiro de 2020, novembro 19 ou janeiro de 2020, por quê? Mais preferencialmente o janeiro 20, tá, Alexander? Ele pode travar Chicago agora 9,06, compra um seguro de alta, nós chamamos de call, em Chicago, vencimento janeiro ou até mesmo março 20, vamos calcular isso daí, ele vai gastar em torno de 20 centavos por bushel. Se porventura houver uma frustração de safra nos Estados Unidos ou todo o plantio adverso aqui da América do Sul, ele vai estar protegido, porque se Chicago subir, ele vai ganhar nesse seguro de alta. Ok?
Ok. Okay.
Então, faça uma venda futura do bushel a 9,06, mas não deixe de se proteger de uma eventual alta em Chicago. Gasta-se em torno de 20 centavos de dólar por bushel e nós fazemos excelentes seguros de preço em Chicago. Deixa o prêmio da soja em aberto. Por quê? Nós acreditamos que com a queda de Chicago até outubro, esses prêmios da soja, abril, maio, que hoje é negociado em torno de 33 acima, ele possa ser negociado 50 acima, talvez 60 centavos acima de Chicago.
Você participa da alta do mercado e ainda tem a possibilidade de ganhar com o prêmio.
Exatamente. Nós vamos comprar um prêmio de alta em Chicago de 20 centavos o bushel, vamos deixar o prêmio da soja em aberto, vamos assumir esse risco, já que, com o agravamento da guerra comercial entre Estados Unidos e China, a China concentrando a sua compra aqui no Brasil, nós também estamos tendo um aumento da demanda interna por soja em função do aumento da produção de carnes e também agora dos últimos leilões de biodiesel, está dando excelentes margens para as indústrias. Elas vão poder pagar mais por essa soja em grão, o que deve fazer com que o prêmio da soja no Brasil, que nós chamamos de base, deva se fortalecer. Aí o produtor estaria fixando esse prêmio da soja futuro a mais 50, talvez a mais 60.
Muito bem. Agora, Marcos, eu estou vendo aqui que você tem na sua simulação diferentes produtividades, né?
Exatamente.
Ainda assim, com uma produtividade mais baixa, no caso ali de 55 sacos por hectare, ainda assim o momento é interessante?
Alexander, eu estou colocando aqui 60 sacas por hectare. Isso aqui é para uma lavoura de média para alta tecnologia.
Certo.
Tá? Nós temos observado aqui, eu diria que nesse custo tecnológico, nesse investimento, é uma produtividade mais para ser 65 para cima do que para os 55. Para que ocorra os 55, nós deveríamos estar aqui avaliando, então, uma adversidade climática.
Uma frustração, né?
Agora, quando a gente pega algumas regiões, então, para te dar uma resposta mais ampla, quando nós pegamos uma região mais estável, como é o Mato Grosso, diferentemente do Rio Grande do Sul, parte do Mato Piba, então a gente tem que levar isso em consideração também qual micro-região eu estou falando, tá? Então, eu diria, a grosso modo, Alexander, nessa nossa análise, é mais para 65 sacas do que para os próprios 60, tá?
Okay.
Mas respondendo a tua produtividade, com 55 sacas, por exemplo, um produtor do Maringá, de Maringá, aqui no Paraná, nesse cenário, ele lucra colhendo 55 sacas, Alexandre, R$ 1.380 por hectare. Com um custo de produção de R$ 2.850, ele tem uma receita de 48%, o que, sem dúvida, é um excelente negócio, Alexandre.
Muito bem. E se a gente fizer essa mesma conta em dólar, esse valor vai para R$ 1.205, certo?
Vamos lá, a margem dele operacional de 48% em dólares cairia 291,09 dividido pelo custo de 730,77, cai para 40%. Vejam vocês, a margem operacional em reais, 48%. Já a margem operacional para quem tem custo em dólar cai para 40%.
É. É uma bela diferença, né? É uma diferença que vai fazer a possibilidade dele investir ou não, né, Marcos?
Exatamente. Vamos ver então, Alexander, pegando, para deixar mais fácil agora o entendimento para quem nos escuta aí, está nos vendo, vamos ver o gráfico então dessas regiões analisadas, colhendo 60 sacas, conforme agora a condição do mercado futuro nesse momento. Chicago a 9,06 com 33 de prêmio, que dá um flat price a 9,39 e vendendo dólar futuro a 4,14. Olhem aqui vocês, a coluna azul é o nosso eixo da esquerda, resultado financeiro em dólar por hectare, e a nossa linha laranjada é o retorno financeiro em reais por hectare no eixo da direita. Está vendo aqui?
Como é que é? Fala de novo, Marcos, por favor.
A coluna em azul é o resultado financeiro em dólar por hectare, no eixo da esquerda.
Perfeito.
Já a linha laranjada é o resultado financeiro em reais por hectare no nosso eixo da direita.
Ok, perfeito.
Vejam que as melhores margens estão no estado do Paraná e Rio Grande do Sul.
Em todas as regiões. No caso do Paraná e do Rio Grande do Sul, é pela proximidade ou pelo menor custo logístico, é isso?
Exatamente. Você tem um custo em médio do transporte de R$ 100 contra as 310 do Médio Norte do Mato Grosso, por exemplo, que está aqui, a terceira coluna. Né? Então, vejam essa diferença aqui, né, do Médio Norte, perdão, a segunda coluna. O cara do Médio Norte de Sorriso ganha 141 dólares por hectare, ou 777. O cara no Paraná, 390 dólares, a gente fez a conta aqui, quase R$ 1.700 por hectare, né?
Marcos, tem algumas dúvidas aqui do Marcelo? Vamos tentar responder para ele. Ele é lá de Maracaju, Mato Grosso do Sul.
Terra do meu pai.
Ele diz o seguinte, Alexander, no quadro analítico, o preço do dólar está fixado em R$ 4,14. Uhum. Vai alterar os valores caso diminua o valor do dólar?
Exatamente. Sim, né? Exatamente, com certeza. Com certeza. Se eu voltar aqui na nossa planilha, por exemplo, vejam se o dólar volta para 3,90, Marcelo. Manda um abraço para os amigos da Água Fria aí. Meu pai nasceu na Água Fria, Marcelo. Uhum. Olha só, mantendo 3,90, mantendo Chicago. Vejam, por exemplo, Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Você no Mato Grosso do Sul, Maracaju, colhendo 60 sacos, a tua receita vai para R$ 1.105. Está vendo aqui?
Uhum.
Se o dólar voltar a 4,14, de R$ 1.105, o Marcelo no MS vai para R$ 1.395. R$ 390 a mais, com o efeito do dólar.
Perfeito. Ele respondeu aqui que agora entendeu, no caso, você está travando o dólar futuro, né, Marcos?
Tem que travar o dólar futuro. A gente está recomendando. Então, essa condição aqui, Marcelo, você iria nesse momento, ou na tua cooperativa, ou na tua cerealista, ou na trade, ou aqui conosco, trava Chicago, travando o prêmio, travando o dólar futuro e descontando um custo logístico para Maracaju em torno de US$ 53,48. Com dólar de 4,14, é uma despesa total da fazenda até o porto de R$ 221 por hectare, por tonelada, perdão, por tonelada.
E quais que são as margens, os números como é que fala? A média, ou o preço da saca em bushel por hectare? O preço em Chicago, que é o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio, Marcos, lembra?
Exatamente. Se pegar o Marcelo aqui agora, vamos usar Maracaju. Para ele, se ele tiver o custo em reais, ele tem que estar no porto. Chicago mais o prêmio, para ele tem o custo em reais, R$ 6,84 o bushel. E hoje, ele travaria R$ 9,39. E se ele tiver um custo em dólar, R$
7,17. Uhum.
Por exemplo, talvez os produtores que estão nos vendo aí possam se perguntar, Marcos, como que eu consigo travar esse dólar futuro? Nós temos observado aqui, nós temos vários clientes da consultoria, nós damos algumas alternativas. O cliente pode travar o dólar futuro direto na B3, aqui conosco, ou via NDF, que nós chamamos, é um contrato a termo, um OTC que a gente faz para os clientes direto também, tá? Ou no seu próprio banco, Como que o cliente pode saber se o preço do dólar futuro é justo ou não? Alexandre, nós temos o nosso aplicativo AgriInvest Intel. O cliente clica aqui na abinha cotações, ele vai em dólar real time, lá para maio do ano que vem, que é final de abril, esse dólar acaba no dia 1º de maio, vai ser o primeiro dia útil de maio. Então, quer dizer que uma soja que eu vou embarcar mais para receber abril é um dólar futuro de 4,14, está vendo aqui?
Uhum.
Então, através do nosso aplicativo, o produtor rural também consegue avaliar se o preço futuro é justo ou não.
Muito
e
bem.
A gente aí dá essas alternativas para eles. Bolsa, banco ou via OTC, esse é o nosso trabalho.
Muito bom. Você falou da melhor remuneração no Paraná e no Rio Grande do Sul, e a pior acontece onde, Marcos?
Nós temos visto no médio norte do Mato Grosso, Sorriso, né? Alexander, aqui.
Uhum.
Para afirmar essa a nossa teoria, vejam então, a linha laranjada é aquele sojicultor que tem os seus custos em reais, e a linha azul é aquele sojicultor que tem um custo em dólar. Quanto deveria ser o bushel no porto para cobrir seus custos de produção? Então, mostra que todas as regiões analisadas, aquele sojicultor que tem o seu custo em reais tem maior vantagem competitiva quando comparado com aquele sojicultor que tem o seu custo em dólar.
Tem um custo menor, consequentemente, sobra mais dinheiro no bolso.
Exatamente. Como a gente falou ali do Médio Norte, se não me falha a memória, o cara teria o teu ponto de equilíbrio 7,90, quem tem reais, o custo em reais, e o produtor que tem seu custo em reais faria lucro acima de 8,15.
Ah, o Marcelo respondeu aqui, Marcos, que ele agradece e diz que vai mandar um abraço, sim, a todos lá de Água Fria, tá?
Legal, obrigado.
Muito bom. Bom, a conclusão, Marcos, então, é que fazer custo em real, ele é vantagem em que momento, então? No momento em que o dólar tá subindo, é isso?
Exatamente. Quando ocorre um período de desvalorização do real, o dólar saiu de 3,90 para agora 4,07, ok?
Uhum.
Esse momento dessa desvalorização do real frente ao dólar beneficia e muito os sojicultores que têm os seus custos travados em reais por hectare quando comparado com aquele sojicultor que tem seu custo em dólar. O produtor que tem seu custo em dólar vai ter a vantagem quando o real se valorizar frente ao dólar. Por exemplo, ele pegar agora, trazer um dólar a 4,07 e o dólar vir para 3,50, aí sim ele vai ter uma vantagem frente àquele sojicultor que tem os seus custos em reais.
Dá para afirmar que é um momento interessante de venda para quem tem custo em real, então, nesse momento?
Sem dúvida alguma, Alexander. Se eu sou o Marcelo, eu estou lá em Maracaju, vamos voltar aqui então. Se o Marcelo está lá em Maracaju, nesse exato momento, se ele tiver essa condição de mercado que nós estamos falando, ele vai ter uma margem de R$ 1.395 por hectare, Alexander.
Muito bem.
Vezes um custo dele de R$ 2.950 por hectare, ele tem uma margem operacional de 47%.
Isso considerando aquela média de 60 sacos por hectare, né? Se ele produz mais que isso, vai aumentando a...
Se ele colher, se ele tiver ali em linha com outros produtores vizinhos dele, lá que a gente atende aqui, 65 sacas, ele vai para uma margem de R$ 1.757 por hectare. Eu plantava soja na Alvorada do Sul, Alexander. Ano bom era quando a gente ganhava em torno de $100 por hectare. Claro que nós tínhamos outra realidade. Ele está ganhando hoje aqui $380 por hectare, pelo menos. Ou 1.757. Ou seja, qual que é a mensagem que eu quero deixar? Se o produtor rural deixar do lado as emoções e avaliar friamente a sua rentabilidade, e se for a realidade do Marcelo, ele garantir um lucro aqui, colhendo 65 sacas de R$ 1.757 por hectare, com certeza ele terá um ano safra 2020 que a crise não vai chegar no bolso dele.
Legal. Uma bela dica, Marcos. Bastante números aí para a gente poder fazer essa comparação, né, e entender melhor como é que funciona. Mas, de qualquer forma, o produtor precisa também saber se posicionar, né, na hora certa, no momento certo, e garantir o lucro, né? É a rentabilidade é que vai determinar se ele continua ou não na atividade, né?
Exatamente, exatamente, Alexandre, o que a gente fala, né? Nos momentos que você tem as melhores oportunidades de venda futura do mercado, é nesse momento que a gente tem grandes incertezas. E aí, se é momento de venda ou não. Então, é nesse momento que você tem que deixar de lado a emoção, agir com racional E aí, garantir o lucro, não tenha medo de vender. Você tem seguros que você pode se proteger. Infelizmente, a gente respeita opiniões de outros analistas, o mercado é feito de opiniões divergentes, mas a nossa metodologia aqui para o produtor rural, ano bom é quando tem lucro.
Tem uma última pergunta aqui do Samuel, ele é de Sabáudia. Ô Marcos, mesmo com a alta do dólar, as trades não estão repassando a alta para o produtor. Nesse caso, qual a estratégia para se proteger?
O que nós recomendamos aqui, Samuel, seguinte, a gente tem feito para os nossos clientes. Vende para trading, trava Chicago e o prêmio, ou você pode travar o bucho da soja em Chicago, deixa o prêmio aberto. Respondendo a pergunta, então, nós estamos recomendando não travar o dólar futuro com as trades, porque elas têm aplicado uns descontos de 6 a 7 centavos na taxa de câmbio, ou seja, se o dólar futuro é 4,14, o valor justo, elas têm repassado para os clientes 4,07. Só aí são mais de R$ 1 por saca que o produtor deixa de colocar no bolso em função da taxa de câmbio. Por isso, o produtor rural deveria fazer o que nós chamamos de NDF, ter o seu cadastro junto aos bancos. Tem vários bancos privados com excelentes, bem competitivo na fixação da taxa de câmbio futuro, e nós temos aqui recomendado para os nossos clientes fixar a taxa futuro diretamente nos bancos, ao invés de fixar com as tradings.
Vende para trading e fixa o dólar fora.
Exatamente, vendi para trading, pagamento final de abril, vendo em dólar. Trava o Chicago, trava o prêmio, trava a logística. Vou no meu banco, faço o NDF vinculado para o mesmo dia de recebimento da trading.
Legal. Tá aí, Samuel. Fica então a dica para você. Mais informações, mais detalhes. Entre em contato lá com a Agriinvest, lá com o Marcos, né, Marcos? Tem uma porção de gente operando lá e ajudando o produtor a se proteger nesse contexto também. E, óbvio, é importante o produtor entender como esses mecanismos de proteção funcionam. O Marcos, inclusive, analisou aí uma possibilidade de se fazer call nesse momento. E que você pode participar de um movimento de alta mesmo fazendo a sua venda nesse momento. Ou seja, tem várias estratégias que são pertinentes e garantem aí que você não perca dinheiro. Certo, Marcos?
Exatamente, Alexandre. Bem isso daí. Só para concluir, então, eu vou deixar aqui para vocês compartilhado na nossa tela, por exemplo. Então, o que a gente mostra aqui? Se nós pegarmos um preço da soja para o ano que vem, uma soja abril no Porto, Chicago a 9,06 com 33 de prêmio, dólar futuro a 4,14, é uma soja no sobre-rodas Porto de R$ 83,40. Ok? Então, para o Marcelo lá de Maracaju, se nós pegarmos um frete Maracaju de R$ 160, eu posso vir até Maringá, e aí de Maringá eu faço a ferrovia até o Porto, seria uma soja em Maracaju, um valor justo em torno de R$ 73,80. Isso tudo a gente mostra para os nossos clientes, então, todas essas contas aqui, e serve de referência para os amigos que nos escutam. Então, uma soja abril do ano que vem, no Porto Sobre Rodas, Paranaguá, São Francisco, Rio Grande, Santos, na casa de R$ 83,40. E uma soja entrega fevereiro, março, ao redor de R$ 82,60.
O José Flávio de Souza, lá de Rondonópolis, tem uma estratégia aqui. Ele quer saber de você se essa estratégia é válida, Marcos. Com essa alta do dólar, uma boa opção seria travar os custos? Seria uma boa opção para travar custos?
Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Porque você vai pegar, por exemplo, um frete. Se nós pegarmos um frete de R$ 220,00 Rondonópolis-Porto e dividir por um dólar de 4,14, só o frete seria US$ 53,14. Então, com um dólar a 4,14, seriam US$ 53,14 de frete. Se, porventura, o frete fica nos 220 e o dólar vem a 13,80, esse custo logístico teu salta para 57,89. Eu concordo com o teu raciocínio, compartilho da tua ideia.
Mas ele conclui a pergunta aqui. E deixa prêmio Chicago em aberto?
Não, deixa só o prêmio em aberto. Nós somos pessimistas para Chicago. A gente recomenda travar Chicago. Se o teu receio em Chicago é subir, compra uma call, seguro de alta em Chicago. Então, trava Chicago, trava o dólar, trava a logística, deixa o prêmio aberto.
Legal. Tá certo? José Flávio de Souza, lá de Rondonópolis, também participando aqui com a gente. Meu caro Marcos Araújo, muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado aos internautas que também se interessaram, estão interessados em profissionalizar essa parte da comercialização, que é fundamental, né, Marcos? Principalmente nesses momentos incertos de formação de preços aí, enfim, tá com a sua safra protegida, garante a sua sobrevivência por mais tempo.
Exatamente, Alexander. Bom, nós estamos à disposição. Quem tiver maiores dúvidas aí, vai ser um prazer falar com vocês. Está aqui os nossos contatos também. Aproveito a oportunidade, agradeço ao Notícias Agrícolas. Temos o nosso aplicativo, que o produtor pode estar mais a par disso. Tem o nosso telefone e e-mail de contato. Alexander, desejo boa tarde a todos, uma boa semana, bons negócios. E a partir da semana que vem, nós estaremos fazendo o nosso Crop Tour nos Estados Unidos. E aí a gente pode combinar de mostrar alguma coisa para vocês de lá também.
Tá combinado, Marcos. Tá aí, valeu. Então, os contatos do Marcos, o e-mail tá aqui também, enfim. Se você quiser mais detalhes, basta procurar o Marcos Araújo ou a equipe dele lá na Agriinvest, tá certo? Muito bem. Meu caro, obrigado e a gente vai se falando, e principalmente dos Estados Unidos, quando tiver novidade, avisa a gente.
Valeu, forte abraço, estamos à disposição.
Abraço.
Tchau, tchau.
Tá aí, então, Marcos Araújo da Agriinvest fazendo contas, mostrando para a gente aí os momentos de comercialização e a importância de se proteger, principalmente nesse momento de volatilidade dos preços. Vamos aos números, vamos ao fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Eu começo mostrando para vocês a soja, a gente vê também milho e trigo na sequência. Na tela você vê o setembro caindo, 13 pontos mais 25, a 8 dólares e 54 centos por bushel. Novembro, 8 dólares e 66 centos por bushel, 13,25 de queda também. Janeiro, 8 dólares e 80 centos por bushel, caindo 13 pontos. E o março de 2020, 8 dólares e 93 centos por bushel, uma queda de 12 pontos mais 75. Vamos ao milho, que também encerrou de forma negativa. Setembro aí fechando a 3 dólares e 65 centos por bushel, uma queda de 6 pontos. Dezembro, 3,74, caindo 6,25. Março de 2020, 3,87, caindo 5 pontos mais 75. E o maio de 2020, 3,94, uma queda de 5 pontos mais 75. E para finalizar o trigo, setembro fechando a 4,64, perdendo 5,25. Dezembro, 4,72, 5 pontos de baixa. Março de 2020, 4,79, 4,5 de queda. E maio, 4 dólares e 85 centos por bushel, recuando 4 pontos mais 75. São os números já de fechamento do mercado. A gente fica aqui e agradeço muito a sua atenção e audiência.